continua o parecer do governo.
Neste sentido, se tornaria extremamente desigual a concorrência entre operadores desses dois modelos de terminais. O concessionário de um porto público e o operador privado de seu próprio porto, com notórias desvantagens para os terminais públicos em relação aos de uso privativo. E vai adiante o parecer do governo. Não por acaso, portanto, é rara no mundo a circunstância da privatização total de atividades portuárias. Só havendo registro dessa experiência em alguns portos do Reino Unido e da Nova Zelândia, segundo o estudo Port Reform Toolkit do Banco Mundial, publicado em 2001. No mencionado documento, especialistas afirmam que a grande maioria dos países considera a privatização total de portos, compreendendo a exploração e a operação a cargo do investidor privado e segundo os seus próprios interesses, incompatível com objetivos nacionais e regionais. São diversas as razões apresentadas para tal diagnóstico. Entre elas, as de que a privatização abrangente pode colocar em risco os benefícios macroeconômicos de grande. Há risco de tratamento discriminatório entre clientes. A privatização total pode comprometer a competição no ambiente econômico. Fecha aspas. E assim, diante do exposto, o governo pede a rejeição da proposta da senadora Cátia Abreu. Ah, sim, o projeto da senadora foi distribuído com exclusividade à Comissão de Infraestrutura, a quem caberia decisão terminativa. Temendo vê-lo aceito lá, a então senadora Ideli Salvatti, agora uma das campeões do esforço em favor da medida provisória dos portos, fez aprovar requerimentos para que ele fosse discutido e votado em mais duas comissões, a de infraestrutura e a de desenvolvimento regional. A citação que o relatório do governo faz das duas únicas experiências nada bem-sucedidas do modelo agora adotado pela medida provisória dos portos, as experiências da Inglaterra e da Nova Zelândia, para mim, é paradigmática. É um clássico. Depois de lançar um anátema, depois de excomungar o modelo, depois de abomidá-lo e amaldiçoá-lo, o governo adota-o. Desaconselhados pelo Banco Mundial, os modelos portuários inglês e neozelandês têm agora a Companhia Brasileira. Alvíçaras, nunca é tarde para que se adira ao atraso. Risca-me a memória as frases iniciais de um famoso discurso de Rui Barbosa. Aspas, diante disso, depois disso, não sei como principie. Diante disso, depois disso, não sei como continue. Talvez a perplexidade do senador José Agripino sintetize a intrujice. O senador disse, isso tudo é surreal. Mas aquela infeliz semana reservou aos brasileiros outra grande desgraça. Os leilões da Petrobras. Poucas vezes ouvi e li argumentos tão oportunistas, tão antinacionais, tão frágeis e tão pouco honestos a favor de alguma coisa como os em defesa dos leilões do dia 14 de maio. Ao ouvir e ler, fiquei triste, porque vi mais companheiros abandonando posições na barricada em defesa dos interesses populares e nacionais. Que tantos tenham desertado de antigas defesas comprova-se todos os dias, mas não esperava, realmente não esperava, que a desistência da defesa nacional se ampliasse tanto. Meu Deus, como defender, como justificar mais desta rodada de leilões de petróleo? Na verdade, não é só o leilão do petróleo, e nem é fortuita, ocasional, a coincidência que a privatização dos portos tenha sido aprovada no dia seguinte aos dos leilões. Como disse o representante do Partido Comunista Brasileiro em uma corajosa e militante nota política, aspas, estamos vendo o maior processo de privatização da história do Brasil. Diz o líder do PCB, privatizam-se estradas, aeroportos e portos, privatizam-se petróleos e hidrelétricas, e ao se colocar recursos financeiros e humanos das estatais, como o BNDES, a Petrobras, a Caixa e o Banco do Brasil, a serviço de entes privados, temos as chamadas privatizações brancas. O que é a política de formação desses tais campeões nacionais, cevando um mega especulador como Eike Batista, se não uma privatização branca? Meu Deus! Quando esse tempo irá passar? Quando um dia lá na frente alguém perguntar, e naqueles tempos vocês no Senado, o que fizeram? Constrangidos e envergonhados vamos responder, naqueles tempos criamos Eike Batistas. Lembra ainda o líder do PCB? Também é uma forma de privatização a desoneração de 6 bilhões de reais em impostos, beneficiando as empresas de telecomunicações para que elas possam atingir as metas que elas prometeram cumprir em contrato com o Estado brasileiro. Não foi suficiente o escândalo das teles, passadas de mão beijada para o capital privado. Agora vamos livrá-las de pagar 6 bilhões em impostos para que elas, pobrezinhas, possam cumprir o que assinaram com o governo federal. E não vejo ninguém vociferando contra o não cumprimento do contrato. Não ouço os jornalões e a Globo exigindo que os contratos sejam cumpridos. O princípio tão caro para os liberais, o pacta sunt servanda, os contratos têm que ser respeitados, serve apenas para o Estado, como se vê. 6 bilhões de impostos perdoados para que as teles cumpram as obrigações que assumiram e que não honraram. E agora, como lembra a nota do PCB, a cereja do bolo. Foram entregues à iniciativa privada, a um capitalismo claudicante, baleado pela crise, 289 blocos para exploração de petróleo, com potencial, segundo cálculos moderadíssimos, de se produzir até 14 bilhões de barris, ou quem sabe, até 19 bilhões. Com os leilões, a Agência Nacional do Petróleo espera arrecadar cerca de 1 bilhão de reais, uma quantia que representa 0,25% do valor dos blocos. A nota do PCB fala que é menor ainda, cerca de 1 milionésimo do valor total. Fantástico. Não é fantástico, senhores senadores? É fantástico. Nada. Nada avalia o economista Adriano Benayon, citando o químico Roldão Simas. Dá para reformar um estádio de futebol para a Copa. Ou, como diz o PCB, dá para pagar a reforma do Maracanã com o devido ágio da corrupção. É o preço que o governo recebe por entregar as reservas de petróleo nacionais. A Agência Nacional de Petróleo, talvez as agências reguladoras, a mais querida da mídia e do mercado, disse que nos blocos licitados deverão ser descobertos 19 bilhões de barril de petróleo e gás, que serão exportados. Especialistas de verdade, como Fernando Siqueira e Paulo Metri, e não aqueles especialistas de fancaria que frequentam os noticiários globais, peritos como Siqueira e Metri, citados por Benayon, perguntam, abre aspas, quem definiu que a exportação desse petróleo é a maior opção para o Brasil? Enquanto os Estados Unidos proíbem a exportação de petróleo olhando para a frente, Nós fechamos os olhos à trágica experiência de países exportadores que queimaram suas reservas por nada, para nada. Discute-se muito hoje na Europa, com a falência do modelo neoliberal, junto do qual se enterraram os partidos ditos de esquerda, discute-se muito uma refundação da esquerda. A exaustão dos partidos trabalhistas, socialistas e sociais-democratas, abduzidos pelo neoliberalismo e campeões na aplicação das políticas de austeridade, fez espocarem novos agrupamentos de esquerda por toda a Europa. Na Inglaterra, o cineasta Ken Loach lança apelo por um novo partido, considerando definitivamente irrecuperável a guinada do Partido Trabalhista para a direita. Por 5 vezes, presidente Jorge Viana, não uma ou duas, e sim por 5 vezes, acompanhei o PT nas eleições presidenciais. Nas circunstâncias de hoje, fossem esses que se anunciam os candidatos, acompanharia o PT pela 6ª vez. No entanto, parece claro que o PT está à deriva, distancia-se do seu projeto original. Como já não é mais possível classificar como de esquerda os partidos da base, que ainda assim se dizem, em que pese as posições hoje assumidas. É a esquerda, o nacionalismo, pela esquerda, que construiremos o país e a sociedade que ansiamos há tanto tempo. Não há outra saída. Boa parte da esquerda tradicional, como a camélia, caiu do galho, depois murchou e depois morreu. Vamos então, mais uma vez, recomeçar e principiar pensando um projeto nacional para todas as instâncias da administração pública do Brasil, para a economia, para a sociedade, para o trabalho, para a indústria, para o comércio e para as nossas relações com os demais países do mundo. Agora, eu não podia deixar, senador Jorge Viana, de registrar a minha perplexidade. Primeiro, o meu ânimo e o meu entusiasmo quanto o governo derrubou a proposta privatizante da senadora Cátia Abreu. E depois, a perplexidade ainda maior quando o governo se dobra e transforma em medida provisória a mesma proposta considerada por ele, governo, contra os interesses nacionais. Obrigado pela tolerância do tempo.
Visando o Jornal à Tarde, Jornal da Bahia, que é o maior jornal do Norte e Nordeste, pela publicação nesta terça-feira de um caderno especial sobre a FIOL. A FIOL é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que é uma obra essencial para o desenvolvimento do Brasil e da Bahia em especial, com 1.527 quilômetros.